Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Direito à Preguiça, de Paul Lafargue, é um panfleto político e ensaio crítico publicado no fim do século XIX, voltado contra a moral que enaltece o trabalho como virtude absoluta. Escrito em 1880, o livro reage às jornadas exaustivas da industrialização e questiona tanto o discurso burguês quanto certas leituras socialistas que tratavam o trabalho como valorem. Em vez de defender a ociosidade como simples inatividade, Lafargue usa a preguiça como conceito político para criticar a exploração, alienação e a redução da vida humana à produção. A obra tem tom combativo, irônico e provocador, e propõe uma reorganização radical do tempo social, com jornada drasticamente reduzida e maior espaço para descanso, cultura e existência plena. Por isso, tornou-se um texto clássico nas discussões sobre trabalho, lazer, qualidade de vida e crítica ao produtivismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à santificação do trabalho como ideologia social, o eixo central do livro, é a recusa da ideia de que trabalhar muito seja, por si só, um bem moral. Lafargue observa que a modernidade capitalista transformou o trabalho em valor sagrado, quase religioso, e trata essa valorização como uma forma de dominação. Em sua leitura, essa ética não serve ao trabalhador, mas à manutenção da exploração, porque faz com que a classe operária aceite condições degradantes como se fossem naturais ou virtuosas. O argumento é importante porque desloca o debate do campo individual para o campo político. O problema não é a preguiça do trabalhador, e sim um sistema que exige excesso de esforço para concentrar riqueza. Ao ironizar o culto ao trabalho, o autor revela como a disciplina produtiva pode ser internalizada pelas próprias vítimas da exploração. O livro, assim, questiona uma das crenças mais persistentes da cultura ocidental moderna e expõe seu vínculo com a submissão social. Em segundo lugar, a proposta de reduzir radicalmente a jornada para libertar tempo humano, Lafargue não se limita à crítica moral. Ele apresenta uma proposta concreta de reorganização do tempo de trabalho. Sua defesa de uma jornada muito curta, em torno de 3 horas diárias, funciona como provocação política e como reivindicação de saúde social. A ideia é que o trabalho deixe de ocupar a maior parte da vida e passe a ser apenas uma parte limitada da experiência humana. Isso implica uma crítica direta ao modelo industrial, no qual o aumento da produtividade não se traduz necessariamente em bem-estar para quem produz. O autor entende que a libertação do trabalhador depende de menos horas obrigatórias e de mais tempo livre para descanso, sociabilidade e desenvolvimento pessoal. Esse ponto continua atual porque antecipa debates sobre redução da jornada, equilíbrio entre vida e trabalho e distribuição mais justa dos ganhos de produtividade. O livro sugere que a verdadeira riqueza social não está em trabalhar mais, mas em viver com mais autonomia temporal. Em terceiro lugar, preguiça como virtude política, cultura e possibilidade de criação, uma das originalidades do texto está em redefinir a preguiça de maneira positiva. Lafargue não a trata como defeito individual, mas como condição para preservar energia, imaginação e capacidade cultural. Nessa perspectiva, o tempo não tomado pelo trabalho compulsório não é vazio. Ele pode ser dedicado ao convívio, à arte, ao estudo e ao cuidado de si e dos outros. Essa inversão é decisiva porque contesta a associação automática entre valor humano e produtividade econômica. Para o autor, a sociedade que produz sujeitos sempre ocupados empobrece não só a vida material, mas também a vida simbólica, já que elimina as condições para a criação cultural. A preguiça, então, aparece como um direito ligado à dignidade e à formação humana. O conceito ganha densidade política porque não se resume ao descanso individual. Ele aponta para uma sociedade em que a existência não seja subordinada ao rendimento. Assim, o livro aproxima ócio, liberdade e produção cultural como dimensões interdependentes. Em quarto lugar, um panfleto socialista que polemiza até com o próprio movimento operário, o livro é especialmente interessante porque não ataca apenas a burguesia. Ele também confronta certas posições presentes no interior do socialismo e do movimento operário. Lafargue critica a aceitação quase à crítica do trabalho como valor emancipador, algo que, segundo ele, reproduz a lógica do sistema que se pretende superar. Isso faz da obra um texto incomum dentro da tradição socialista, pois sua força está justamente em tensionar consensos. Em vez de pedir apenas melhores condições para o trabalho, o autor questiona o próprio lugar central que o trabalho ocupa na organização da vida social. Essa postura torna o panfleto mais radical do que reformas trabalhistas tradicionais, já que o objetivo não é apenas humanizar a exploração, mas limitar a centralidade do trabalho na existência. Ao fazer isso, Lafargue amplia o horizonte da crítica social e sugere que a emancipação exige também uma revisão cultural profunda. O livro, portanto, é tanto uma intervenção política quanto uma provocação teórica dentro da esquerda. Por último, a atualidade do texto diante da exploração moderna e do debate sobre lazer, embora tenha sido escrito no século XIX, o livro continua relevante porque muitos dos problemas que denuncia permanecem presentes em novas formas. A pressão por produtividade, a normalização de jornadas longas e a ideia de que descansar é quase uma culpa ainda estruturam o mundo do trabalho contemporâneo. Por isso, a obra dialoga com discussões sobre lazer, saúde mental, qualidade de vida e direitos trabalhistas, incluindo a redução da carga horária e o combate à sobrecarga. Sua atualidade também vem do fato de que o autor não trata o descanso como luxo, mas como condição básica para uma vida mais livre e menos submissa ao mercado. Isso diferencia de livros que falam de bem-estar de modo individualista, porque aqui o foco é estrutural e coletivo. Ler Lafargue hoje ajuda a entender como a cultura do excesso produtivo continua moldando subjetividades e políticas públicas. O texto permanece útil justamente porque oferece uma crítica frontal ao fetiche do trabalho e ao empobrecimento do tempo humano. Em conclusão, O Direito à Preguiça é indicado para leitores interessados em teoria social, crítica do capitalismo, história do movimento operário, filosofia política e debates contemporâneos sobre trabalho e lazer. Também é uma leitura valiosa para quem busca compreender por que a cultura moderna associa seu valor pessoal à produtividade e como essa associação pode ser contestada. Seu principal benefício intelectual está em oferecer uma crítica direta, curta e incisiva, capaz de condensar uma tese forte sem recorrer à linguagem acadêmica pesada. Isso torna diferente de obras mais extensas sobre economia política ou sociologia do trabalho Lafargue, escreve com urgência panfletária, ironia e clareza argumentativa. Além disso, o livro permanece atual porque antecipa discussões sobre redução da jornada, bem-estar, tempo livre e direito ao descanso, temas que seguem centrais no século XXI. Para quem quer pensar o trabalho de modo não conformista, a obra funciona como provocação e ferramenta crítica. Ela não oferece uma solução técnica detalhada, mas muda o ponto de partida do debate ao perguntar se a vida humana deve mesmo ser organizada em torno do trabalho. Se você quiser apoiar Paul Lafargue, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!